Pais e Filhos. Temas atuais sobre educação, dicas e orientações às famílias, com Laina Brambati.
E ela chegou. Laina, bom dia, tudo bem contigo? Como vai?
Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes, tudo certo por aqui.
Obrigada, obrigada por nos atender. Laina, vamos falar um pouquinho, né, Laina, que tem essa estrutura toda focada, né, em educação e pedagogia. Aproveitar esse ensejo e que em todo o estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez, né, Laina, quando a gente pensa que vai ser recuperação, já tinha previsto mais chuva, mas, poxa vida, que chuva volumosa, né, inclusive aqui na Serra Gaúcha, a região aí, o meio oeste, né, do Rio Grande do Sul, muito afetado, aquela região do Vale do Taquari, de novo, né, com chuvarada, com interdições, com pessoas desabrigadas, que situação, né? E não foi só agora, né? A gente tá, é o terceiro ciclone, né, em praticamente 2 meses que o estado viu e as consequências todas. Então é um tempo de crise e as crises também servem para a gente olhar para a educação e para a pedagogia como um espaço, né, uma oportunidade de formar engajamento, cultura de engajamento com as crianças, né, promover a empatia. E eu queria te perguntar, empatia é uma coisa que a gente aprende ou é uma coisa que a gente pode, uma habilidade que a gente tem naturalmente?
Ai, que pergunta, né?
É. Você achou que ia ser melzinha na chupeta, é?
É, tu pensa o quê? Ah, tu é muito, tua capacidade crítica é excelente, eu fico contente. Sabe que no, eu fiz mestrado em filosofia na área da ética, e essa é uma pergunta filosófica bastante estudada, né, na ética. E uma preocupação constante, ela está por trás de uma outra pergunta, né? Ela pressupõe uma natureza humana. Então, assim, nós nascemos bons, com tendência a ajudar, cuidar, e aí entramos numa sociedade confusa, perversa, e aí deixamos de ser bons, né? Que seria uma visão de um filósofo chamado Rousseau. Ou, por exemplo, uma outra visão que seria de que não, nós já nascemos com uma tendência egoísta e somos educados para controlar ela, né? E aí, se a gente for pensar, assim, tendo como base essa dicotomia, temos anos para investigar aí ainda, né? Hoje, a conclusão que a gente segue, ela vai ser um compilado de tudo isso, e também apresentar uma base psíquica, né? Uma visão da psicanálise. Então, a ideia é um pouco de tudo. A gente tem as tendências próprias do nascimento, que são imprevisíveis, genéticas, com uma boa dose de sobrevivência. Então, às vezes, a gente não quer ajudar e a gente quer ter tudo para nós, meio egoísta, assim, por um instinto de sobrevivência, né?
Uhum.
Mas a gente também tem uma parte que nasce com a gente, que é essa necessidade de se conectar com o outro.
Uhum.
Que é de entender que a gente é parte da natureza e que o outro também é importante para que eu mantenha a minha vida. Nós não vivemos sozinhos, não sobrevivemos sozinhos, né? E depois vem a educação. É claro que se a gente for crescendo num ambiente hostil demais, vai ressaltar o nosso lado mais aguerrido, assim, mais de luta pela sobrevivência, mais voraz, talvez mais agressivo. E num ambiente mais acolhedor, a nossa tendência é ter mais disposição para a solidariedade. E a empatia, ela é depois disso, né? Então, depois de uma criação que me acolhe, que respeita a minha individualidade, que reconhece e valoriza os meus sentimentos, que valida a minha forma de ser no mundo, eu posso, então, oferecer isso ao outro, que é começar a exercitar a empatia, entender que o outro também sente, assim como eu, tem suas necessidades, precisa de respeito e apoio. Então, isso está muito conectado, né? Eu preciso receber algo assim na primeira infância para poder oferecer depois. Então, em resumo, uma parte se ensina, a outra parte vem com a gente, né? Mas essa que se ensina e que deriva de um ambiente saudável é bastante significativa e pode impedir, se eu não tenho isso, me impedir de ter empatia e de ser solidária também, né?
Então, aproveitando esse ensejo a partir desse raciocínio, né, como é que a gente pode ser agente, né, ser um ator efetivo, sejam professores, sejam familiares, né, as pessoas adultas, agora estou falando das pessoas adultas que podem, né, serem atores nessa formação de cultura de quem está chegando, né, de ser exemplo, como é que a gente pode aproveitar esse ensejo para ou no ambiente escolar ou na família, criar ações que sejam ações de, primeiro, entender, né, que somos também parte do que está acontecendo, não é lá longe, né, somos todos, não importa se é longe ou se é perto, né? Tem lá no Marrocos do outro lado, mas tem aqui na nossa comunidade também, né? Municípios vizinhos, nos quais temos parentes, conhecidos, relacionamentos, mas também são pessoas lá do outro lado do mundo. Como é que a gente faz para tornar isso prático, ações de engajamento mais prática, Laina?
Pois é, né? Acho que o primeiro ponto é entender isso que tu fala. É impossível sobreviver sem uma sociedade que funcione, né? Então, nós temos que admitir e reconhecer que precisamos uns dos outros. Agora são eles que estão precisando. Mas não existe garantia nenhuma que no mês que vem não vai ser a nossa vez de precisar, né? Então isso precisa ficar estabelecido. Por quê? É no exemplo que a gente transmite a naturalização de um hábito ou a importância de uma ação. Se a gente está no trânsito e alguém passa pedindo alguma coisa e nós somos grosseiros, a criança vendo isso vai entender que é assim que se faz, uhum. né? Então, é muito importante aproveitar esses momentos para ser exemplo e fazer uma limpa, para na sua casa junto com a criança, diz, olha, mostra fotos, alguma foto que não seja muito pesada, comenta o que aconteceu, fala sobre o que é desastre natural, a importância de cuidar do meio ambiente, conta que aquelas pessoas estão sofrendo. E aí, a partir disso, o que a gente pode fazer? Cada um pensar dentro da sua casa, o que eu não estou usando? Que roupa eu tenho guardada lá há mais de um ano e eu não usei? Será que eu vou usar? Né? Será que eu não tenho cobertas demais? O que eu tenho a mais? O que está sobrando? Que excede, que eu posso compartilhar com quem está precisando? E fazer esse movimento, né, de arrecadar, de levar até lá. Eu fiz isso com meu filho, levei ele nos bombeiros. Aí a gente já teve uma conversa sobre os bombeiros, qual é o papel deles, né? É o serviço público. Então, acho que essa é uma forma muito bacana de criar um senso de cidadania. Com as crianças e adolescentes.
Bacana isso. Laina, tem uma outra situação. A gente tem aqui a crise, né? Que é um momento oportuno, propício para a gente não fechar os olhos. As pessoas estão falando disso. As famílias estão falando disso. Então, é um momento oportuno, como você falou. Mas tem outras situações no dia a dia que também são oportunidade, né? A gente tem visto um crescente de famílias, né? Que têm condições financeiras. Estou falando deste lugar em específico, né? Nem que sejam condições mínimas. Estou falando aqui, não estou falando de gente rica. Estou falando de pessoas que têm condições, por exemplo, de presentear no Dia das Crianças, no aniversário, coisas básicas, né? Mas que já estão fazendo movimentos, como, por exemplo, para entrar um presente, sai um brinquedo em doação, né? Um objeto que você... Uma troca, uma espécie de troca, né? Para não ter uma sociedade de acúmulo, né? Ou que fazem ações de aniversário já solidários, né? Que defendem uma causa, o presente é solidário. É um movimento que está crescendo, ele vem já ganhando corpo. Quais, por exemplo, são as repercussões de atividades, atitudes, né, de decisões familiares nesse formato?
Nossa, muito legais, né? Porque as crianças, elas são muito de assimilar essas coisas que elas vivem, dá ênfase para isso, né? Elas têm orgulho quando elas percebem que elas conseguem ajudar alguém, elas se sentem com um poder que nutre até a autoestima delas, né? Na escola a gente vê muito isso, porque os maiores são sempre convidados a ensinar os menores e a auxiliar. E eles ficam assim se sentindo muito importantes. Então é muito bacana. E a ideia de a gente trabalhar com uma cultura que não é tão consumista vai gerar com certeza um contingente de pessoas com um pensamento muito mais ligado à preservação do meio ambiente, solidariedade, isso tudo contribui para uma cultura de paz. Uhum. A gente sabe que um dos maiores problemas hoje, geradores de violência, é a desigualdade, né? E o acúmulo, são, alguns querem muito, muito mais do que precisam, extrapolam, fazendo com que outros, então, não tenham acesso. Não tem como todo mundo ter muito. Uhum. Para ter acúmulo, alguém tem que ter menos. Uhum. Então, romper com essa lógica favorece a preservação da nossa sociedade, uma cultura de paz, a preservação do meio ambiente. Então, os resultados tendem a ser muito positivos, né? No primeiro mundo, como se fala, grosso modo, uhum. Já se tem essa visão. Não é uma questão de distribuir o que eu tenho, ficar sem nada, né? Ou de tirar o mérito das pessoas. Não, a gente está falando de bem-estar social. Isso já acontece na Europa, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo já acontece, porque se está mal a sociedade em que a gente vive, mesmo que eu tenha mais, eu vou ter que lidar com problemas dessa sociedade que sofre, né? Uhum. É lógico.
Perfeito. Olha que excelente oportunidade, né? Fazer de um limão literalmente uma limonada, né, Laina?
Exatamente.
Perfeito. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada, Laina, por essa abordagem aqui, por essa reflexão. Forte abraço e uma boa semana.
Obrigada, igualmente.
Abraço, até. Tchau, tchau. Gente, tá aí. Este é o quadro Pais e Filhos.
Pais e Filhos. Temas atuais sobre educação, dicas e orientações às famílias, com Laina Brambati.